Podcast Unesp.
Após uma longa estiagem e um cenário triste de queimadas, o estado de São Paulo, assim como outros no país, se reencontrou com as chuvas, que já começam a dar novos cenários nas cidades e nos campos. As fortes chuvas retornaram principalmente na segunda quinzena de outubro. A capital paulista, por exemplo, acumulou cerca de 176 milímetros, volume significativo para o período. Outras cidades do interior também registraram chuvas expressivas. Destaque para Ribeirão Preto, que acumulou cerca de 303 milímetros, e Casa Branca, com aproximadamente 215 milímetros. Esses números demonstram como a intensidade das precipitações foi expressiva. Com o reforço de uma área de baixa pressão atmosférica, conhecida como cavado, associada a uma forte entrada de umidade vinda da faixa norte do país, o estado experimenta agora condições que favorecem a continuidade das chuvas intensas. Esse cenário deve se estender por amplas áreas, com acumulados que, em algumas regiões, podem superar o esperado para o mês inteiro em apenas alguns dias. Neste início de novembro, as chuvas seguem intensas em diferentes regiões do estado paulista e do sudeste. O aporte contínuo de umidade da faixa norte do país deve alimentar essas chuvas, intensificando o sistema de baixa pressão e criando um cenário favorável para precipitações fortes e persistentes. Fernando Brás Tangerino, professor engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, faz um balanço sobre o volume de chuvas e índices históricos no noroeste paulista.
O verde voltou ao campo e às cidades. Então, depois de, em média, 176 dias consecutivos sem chuvas no noroeste paulista, com Paranapuã chegando a 202 dias sem chuvas, todos os recordes, infelizmente tristes, foram batidos. Antes, nós tínhamos como 159 dias consecutivos sem chuvas no ano de 2010. Esses 176 dias sem chuvas no Noroeste Paulista, 185 dias aqui em Ilha Solteira, ele eleva a média histórica da região de 91 para 97 dias consecutivos sem chuvas. E a cada 5 anos, nós temos um período superior a 97 dias sem chuvas. O que fazer? A resiliência a essa situação. De novo, sempre, capacitação constante, planejamento e investimentos. Não tem como fugir disso. A reservação, a segurança hídrica se dá por 2 caminhos. A reservação de água, para que tenhamos água, e os investimentos em sistemas de irrigação, para que a gente possa ofertar água às plantas. E assim, pagar a conta de uma evapotranspiração. Mas vamos falar do Noroeste Paulista. Até hoje, 618 milímetros. Sabe quantos deveríamos ter historicamente registrado de chuvas? 1.009. Faltam 391 milímetros nessa conta. Choveu 53% do que se esperava. No volume total, a chuva nós temos que analisar em 2 aspectos. A variabilidade e o volume. Onde menos choveu? Ilha Solteira, onde a gente mora e fala e trabalha, 536 milímetros. Onde mais choveu? Paranapuã, exatamente o município que ficou 202 dias sem chuvas. Lá, 661 milímetros. A média de chuva em outubro, quando interrompemos o ciclo de dias consecutivos sem chuva, foi 84 milímetros. 84 milímetros. A gente esperava 132. Em outubro, nós tivemos 575 milímetros contra uma expectativa de 870 milímetros. 49% apenas do que deveria historicamente chover. Novembro, a gente começa novembro e espera 139 milímetros. Quanto veio até agora? 43. Ainda que esse final de semana tenha sido muito legal de chuva no estado de São Paulo inteiro. Quem estava na lanterninha até então, até a sexta-feira entrar, era a Ilha Solteira, que assume a dianteira. 65 milímetros em novembro. E Populina passa para Rabeira, 18 milímetros nesse mês de novembro, aguardando mais chuva. Mas, enfim, a soja está no campo, tem gente plantando ainda. E o que fazer? Para quem tem sistemas de irrigação, obviamente. O gerenciamento da água no solo. Como é que se faz isso? Uma conta corrente, como a nossa conta no banco. Chuva versus evapotranspiração. Evapotranspiração da cultura que se obtém multiplicando a evapotranspiração de referência versus o coeficiente de cultura. O ideal é que você, irrigante, a partir de um certo porte, com investimento em sistemas de irrigação, tenha uma estação meteorológica para chamar de sua. Chuva, um pluviômetro é obrigatório na propriedade. Evapotranspiração, se você não tem uma estação meteorológica, acione, acesse o canal Clima da Unesp. Ali é a parte visível da RAMP, Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, onde em clima.fez.unesp.br você acessa todas as variáveis climáticas com atualização a cada 5 minutos, de forma livre e gratuita. E se desejar fazer o planejamento, lembre-se que toda a base climática está disponível para você também de forma livre e gratuita, para que você faça o melhor uso em qualquer segmento profissional que você esteja atuando. Mas voltamos à nossa conta corrente. A evapotranspiração da cultura é a nossa saída de água. A chuva é a nossa entrada de água. Quando nós vamos ter uma outra entrada na forma de irrigação? Quando o armazenamento de água se tornar crítico. Aqui, uma cultura pela outra. Vamos adotar, depois a gente refina. Vamos começar a contabilizar, mas quando você tiver menos do que 50% da CAD como água armazenada, ou seu armazenamento atual inferior ou atingir 50% da CAD, é a hora de você entrar com a irrigação, para que os juros não lhe comam, não comam a sua produtividade. E os juros é a perda de produtividade, é a derrubada, a diminuição da evapotranspiração e, assim, a derrubada da produtividade. Resumindo, segurança hídrica, sempre. Acompanhamento agrometeorológico, sempre. Uso inteligente da água? Sempre. Como? Computando evapotranspiração contra a chuva e ligando a irrigação, respeitando o sistema tarifário e o momento da virada da leitura para não pagar uma demanda sem necessidade. Fica a dica.
Então, vale realçar aqui que outras informações sobre agricultura irrigada e agroclimatologia podem ser obtidas no canal clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.